Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Vamos falar sobre como prevenir a asma em tempos de Covid-19, não é? Lembrando que asma também é conhecida como bronquite asmática ou bronquite alérgica. E para você ter uma ideia, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 239 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem atualmente com a asma. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde estima que haja cerca de 6 milhões e 400 mil pessoas com asma. Para falar, esclarecer como tratar, como abordar a doença, nós estamos com o Dr. Amaro dos Santos. Ele é pneumologista, é o nosso convidado de hoje do Canal Saúde aqui na Rádio Folha FM. Doutor Amaro dos Santos, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo. Tudo bem?
Boa tarde, Jota, boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha.
Vamos falar um pouco sobre a asma. Eu falei de números divulgados pela OMS, falei de números divulgados pelo próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil, e aqui no Brasil quase 6 milhões e meio, né, de pessoas que têm asma. O que a gente pode falar com relação à asma para o nosso ouvinte? É uma doença que se adquire, que tem fator genético, hereditário? Vamos situar o nosso ouvinte, doutor Amaro.
Vamos sim, Jota. A primeira coisa que a gente vai fazer é questionar esses números. Porque a gente lida com dados da OMS, dados da própria Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que são dados subnotificados. Esses dados são dados de pessoas que conseguiram chegar a um serviço de saúde e conseguiram ser diagnosticadas com asma. A gente tem que pensar que no Brasil, uma imensidão de pessoas não tem acesso à saúde ainda, né? Devidamente, uma saúde devidamente qualificada, e que não tem nem condições de diagnóstico. Então, assim, temos muito mais pacientes asmáticos do que apenas 6 milhões. 6 milhões são os que a gente notificou, são os que a gente consegue ter acesso. Então, é uma doença extremamente prevalente, muito mais prevalente na infância que na adolescência e fase adulta, mas que também acomete a adolescência e fase adulta. É uma doença de cunho genético. A gente tem hereditariedade nessa doença. Não é uma doença que você adquire com o passar do tempo. Ela pode surgir com o passar do tempo, mas ela tem que ter alguma carga genética, alguém da família tem algum fator desencadeante que transmite para outras pessoas da própria família que vão apresentar algum sintoma no futuro.
Uhum. Agora, doutor Amaro, o que a gente pode passar com relação a quem tem asma, uma vez verificada, começa na infância... pode passar toda a infância sem ter problema algum e aparecer já numa idade mais avançada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Sim, veja só. O início dos sintomas é muito mais comum na infância. Na verdade, a asma começa na infância, perdura pela infância e, se bem tratada, bem acompanhada durante esse período, o paciente tem uma fase de adolescência e a fase adulta bem controlado, quase sem sintoma mais na vida. Não que significa cura, mas com quase nenhum sintoma. Uhum. Quando não acompanhado corretamente na infância, esse paciente, na fase de adolescência e na fase adulta, ele vai voltar a ter sintoma. O que acontece em algumas situações é que a pouca procura pela pediatria ou pelos sintomas na infância, o paciente gripa com uma certa frequência, não se leva aquilo em consideração, acho que é uma gripe simples, não é nada demais, são sintomas leves, não se leva corretamente para um especialista para que seja feito aquele diagnóstico. Então, alguns pacientes passam a infância, a gente chega na fase adulta e pergunta, tinha asma na infância? Não, nunca tive, doutor. Mas quando você pesquisa direitinho, vai fazer todo o retrocesso da vida do paciente, você descobre que ele gripava com certa frequência, que ele acordava de manhã cedo espirrando, que quando ele fazia um esforço maior, ele tinha um cansaço, mas que não era valorizado. Eram sintomas que a gente considerava como leves, e que não eram valorizados a ponto de se levar a uma emergência ou se levar a um médico para tratamento daquilo. Por felicidade, a grande maioria dos pacientes passa nos quadros leves de asma. Poucos são os que chegam a quadros graves, que precisam até de medicação endovenosa, alguma coisa desse tipo. A maioria deles a gente consegue um controle com uma boa medicação inalatória e boa asseio e boa higiene ambiental também.
Doutor Amaro dos Santos, a asma é uma doença respiratória, ela tem o fator também externo. Deixa eu ficar mais clara a pergunta, né? Por exemplo, poeira, mofo, ácaro, isso pode complicar quem tem asma. Esses fatores aí devem ser evitados. Ela se classifica como uma doença alérgica ou não necessariamente, hein?
A asma ela tem vários componentes. O mais importante deles é o componente alérgico. Como você falou muito bem, poeira e ácaro são, digamos, dois venenos para o asmático. Veneno no sentido de que são os responsáveis pela maioria do desencadeamento de crises naquele paciente. A asma ela também pode ser induzida por drogas, pacientes que fazem uso de algum tipo de medicação que desencadeiam reações alérgicas dentro do paciente, essas reações alérgicas se concentram no pulmão. Assim também como pode ser desencadeada por alguns exercícios físicos, asma induzida por exercício. A mais comum é realmente a asma alérgica, e esses componentes que você citou são os mais prevalentes. Você pode ter já uma predisposição àquilo, uma predisposição à asma, nunca ter apresentado uma crise, e de repente você adquiriu COVID. Do COVID você apresentou uma reação inflamatória dentro do pulmão, e essa reação inflamatória desencadeou uma crise de asma. Você tem uma asma pós-Covid. Na verdade, você já tinha asma antes, só nunca havia valorizado, nunca havia tido uma crise importante. Passa a ter a partir desse momento. Então, ácaro, poeira, alguns medicamentos, corantes de substâncias que a gente compra no supermercado, extrato mate, refrigerante, tudo que é corante, por exemplo, pode levar à sensibilização de um paciente. Ah, doutor, tomei refrigerante minha vida inteira e nunca tive crise. Um dia vai desencadear uma crise e a gente vai ter que botar a culpa em alguma coisa. Então a gente vai pesquisar naquele paciente o que mais pode ser possível para desencadear a crise nele, além do ácaro e da poeira, como você bem citou, mas outras substâncias também na natureza podem fazer isso.
Doutor Amaro dos Santos, outro detalhe, o senhor tocou aí na Covid-19, e a Covid-19, enfim, causando medo, temor, não é? Porque leva a óbito. Para quem tem crise de asma, já sabe, olha, é uma crise que eu estou tendo. Opa, esse é minha asma, voltou. Para quem não tem o diagnóstico ainda, meu Deus do céu, não é? O temor de que possa ser a Covid. Como vocês, especialistas, o senhor pneumologista, está abordando essa questão da asma com a Covid-19, hein?
Você imagine que a asma por si só já promove uma inflamação dentro do pulmão. Essa inflamação leva a um fechamento dos brônquios, que é um impeditivo para que aquele alérgeno penetre para mais profundidade do pulmão, então o pulmão tenta se fechar impedindo isso, além de produzir alguma secreção naquela região, tentando impedir que esse alérgeno penetre o mais possível. Junto a isso, você vê o um processo inflamatório viral provocado pelo COVID, que é um processo que a gente chama de vidro fosco, é a inflamação no parênquima pulmonar. Então, você tem uma inflamação dentro do brônquio pulmonar provocada pela asma. E tem uma inflamação fora do brônquio provocada no parênquima, que é o do COVID. Eu já tenho a chuva inundando o pulmão e tenho agora um terremoto na terraplanagem do pulmão. Então, você tem duas inflamações de caminhos diferentes, acometendo o mesmo órgão. Então, você imagina que além da enxurrada, ainda vem um terremoto. São duas coisas ruins. É que se a gente tivesse só um, já não seria o ideal, vale dois. Então, a associação do COVID com a asma vem na gravidade do comprometimento do pulmão. Você comprometeu o brônquio, você comprometeu o parênquima pulmonar. Mas o COVID pode desencadear a crise de asma pelo processo inflamatório que ele provoca dentro do pulmão. Mas a asma não tem correlação de provocar ou de prejudicar mais o COVID. O COVID, sim, prejudica a asma. Mas a asma, se bem tratada, bem controlada, esse paciente passa pelo COVID de forma inerte. Se ele tiver bem controlado da doencinha dele, tiver tomando a medicaçãozinha dele direitinho, estável, ele pode passar pelo COVID sem tantos prejuízos.
Vamos fazer esse link
Já
então. Vamos fazer esse link: Covid e asma, né? A pessoa tem um diagnóstico, asma, não tem cura, é tratamento, é isso, né, doutor? Só aproveitando, né?
Exatamente, não tem cura. É tratamento, estabiliza a doença, o paciente passa um período muito grande sem ter crise, sem precisar de medicação, mas eventualmente, num esforço maior, em alguma outra substância que ele tenha acesso, ele pode desencadear novamente uma crise, volta ao especialista, a gente estabiliza o paciente, ele vai na medicação, melhora, passa um tempo sem precisar de remédio novamente, e assim vai. É uma doença. Sazonal. Vai ter períodos que você vai ter mais crise, vai ter períodos que você vai ter menos crise.
Entendo. Agora, justamente dentro desse aspecto, esse paciente já confirmado com asma, ele tem comorbidade que possa até ter entrado nesse grupo aí para a vacina contra a Covid?
Sim, a asma é uma doença que já está preconizada pelo Ministério da Saúde, segundo a OMS, para vacinação para o Covid. Na verdade, a asma grave, a asma que a gente chama de estado de mal asmático, paciente que além da medicação inalatória, precisa também de um corticoide oral, fazer uso de corticoide contínuo. Alguns pacientes não se enquadram nesse patamar, mas diagnosticado, o médico acompanhando ele, vê que ele tem um fator de risco maior para desencadear a crise de asma. Mesmo não sendo aquele paciente que faz o uso contínuo do corticoide oral, que não tem aquele estado de mal asmático contínuo, ele vai poder se enquadrar também para vacinação. Alguns asmáticos leves têm nos procurado, doutor, eu tenho asma, eu quero vacinar. É um direito, eles têm direito à vacinação, óbvio. Mas a tentativa agora é de priorizar os mais graves, os asmáticos mais graves, aqueles que você visualiza que você sabe que a qualquer momento ele desencadeia uma crise por um fator mínimo que seja. Então, esses pacientes que você sabe que ele exacerba, que ele vai ter crises mensais, apesar da medicação inalatória dele, esses são os mais indicados nesse momento. Aliás, desculpe, são os indicados nesse momento, porque indicados todos são. Só que como a gente tem um número reduzido de vacina, então a gente está tentando priorizar os que têm um risco maior de desencadear crises semanais, até mesmo estando medicado.
Entendo. E aí, como existe tratamento e não cura, muitos deles já foram vacinados, até também, porque se enquadra até na idade, né? Junta a idade, junta, com esse fator aí, então muitos deles já estão vacinados, não é isso, doutor?
Exatamente, Jota. A gente tem visto um número grande já. O Brasil já é, eu acho que, o sexto ou o quinto país do mundo em vacinação. Temos uma população enorme. Então, não tem como a gente dizer, ah, vacinamos 15%, 10%. O Brasil é um país continental. Então, tem muito paciente de asmático que ainda não foi vacinado. Como também tem outro paciente de outras patologias, de outras comorbidades, que também estão no quadro de prioridade, que ainda não conseguiram se vacinar. Mas os acima de 40, 50 anos, eu acho que no Recife já estamos acima de 43 anos, já facilita bastante, porque nesse enquadramento, dos 43 anos para cima, os asmáticos daquela faixa etária já estão vacinados. Não precisam nem entrar como comorbidade, porque já estão vacinados pela própria idade. Isso já ajuda bastante esses pacientes.
Doutor Amaro dos Santos, para a asma, tem um medicamento específico ou são vários medicamentos? O paciente tem que, vou usar até o termo, testar para saber se adapta com aquela medicação? É isso que acontece geralmente ou não?
Não diria testar, mas vamos entender o seguinte: existe hoje uma gama enorme de medicamentos para asma. A gente, felizmente, a pneumologia cresceu muito nesse aspecto, a indústria farmacêutica investiu muito em pacientes asmáticos, então já temos hoje diversas formulações de medicações específicas para asma, assim como diversos dispositivos de medicações inalatórias. A gente tem aerossóis, a gente tem dispositivos em pó, tem dispositivo em cápsula. Todos facilitam a utilização pelo paciente. O que é que a gente vai testar? Qual desses dispositivos se enquadra melhor para aquele paciente? Paciente idoso gosta mais do spray, da bombinha.
A bombinha.
Paciente jovem prefere a cápsula. Cada um vai ter um porquê de usar um ou outro dispositivo. E com relação à medicação, a gente vai fazer basicamente um broncodilatador naquele paciente e um corticoide inalatório. Para isso, o mercado também tem vários broncodilatadores de ótima qualidade, vários corticoides inalatórios de ótima qualidade. Óbvio que existe uma briga entre eles para dizer o meu é melhor do que o dele. Isso é briga da indústria farmacêutica. O que a gente se beneficia é que quanto mais eles brigam entre si, melhora a qualidade desses medicamentos e aí quem ganha com isso é o nosso paciente. E até a concorrência com relação a preço também. A gente tem medicação para asma de tudo que preço você imaginar. Tem do mais barato ao mais caro. Tem
Tem genérico,
remédios.
sim, doutor?
Quase não. Genérico de inalatórios, quase não. Por conta do dispositivo. São dispositivos caros de serem produzidos. Não tanto a medicação, mas a forma de utilização. Seja ele uma cápsulazinha para aspirar, seja nos dispositivos completos, seja no, no, nos aerossóis, que é bombinha e spray. Então a gente encontra pouco como genérico. Mas a concorrência em si já facilita bastante no preço desses medicamentos.
Entendi.
Imagine que tem medicamento em alguns pacientes asmáticos, alguns poucos, que a gente precisa fazer injetável, que vai em torno de R$ 1.500 a R$ 3.000, uma ampola por mês. Então, assim, é um tratamento relativamente caro.
Verdade.
A gente
Muito
consegue
elevado.
no SUS, a gente consegue no SUS alguns deles, mas são pacientes mais pontuais esses. Né? A imensa maioria, 90% dos quadros, uma boa medicação inalatória, a gente consegue controlar bem o paciente e estabilizar ele sem problemas futuros.
Doutor Amaro dos Santos, nesta reta final, né, do Canal Saúde, por conta do tempo, que orientação o senhor passa para aquelas pessoas que têm asma, né, e que o medo iminente aí da Covid-19, porque até ouvindo outros especialistas, né, de outras áreas, houve um sumiço. Né, das pessoas com relação a exames cardíacos, de outras áreas, enfim, né? Acredito que na sua área também houve um afastamento, até com medo, de, eita, não vou no hospital não, porque para não contrair a Covid-19, o ambiente hospitalar, está causando um afastamento das pessoas, né? Então, que orientação o senhor passa para essa pessoa que de fato é asmática, que tem a doença, precisa do controle e o medo de tudo isso com relação à Covid-19, hein?
Você tocou num ponto-chave. Realmente, a gente tem tido uma diminuição dos nossos pacientes asmáticos com medo de contaminação. O que eu recomendaria? Não deixe de procurar seu médico, seu pneumologista ou clínico que acompanha você. Porque é melhor você ir a uma consulta, com todos os cuidados que você pode ter naquela consulta para não se contaminar. Mas você tem a sua doença estabilizada, porque se você não estabilizar a doença e pegar o Covid, você se torna um paciente de maior risco. O que mais a gente tem recebido em consultórios, eu e acredito que meus colegas também, são pacientes com dispneia pós-Covid. Mas é, doutor, eu nunca tive cansaço, nunca tive asma, e agora depois do Covid eu estou cansando. Às vezes é uma asma que ele tinha enrustido e que não sabia, ou às vezes apenas só uma dispneia por conta da própria doença, que aí a gente vai tratar adequadamente com um diagnóstico certo disso aí. Mas os que já são conhecidamente asmáticos, não deixem de ir. Caso tenha algum sintoma ou sinal de que possa estar cansando. Ficar em casa nesse período, nesse momento, pode ser mais perigoso porque ele vai descompensar da doença. E aí, se ele adquirir o Covid descompensado, o risco para ele é maior. Se ele estiver bem medicado, estiver compensadozinho, sem crise, tudo bem, ele não precisa procurar o especialista nesse momento. Mas alguns pacientes têm segurado a doença em casa, tentando se prevalecer de alguma outra medicação, sem prescrição nossa, sem prescrição médica. Com medo de vir ao consultório para nos contaminar. Mas aí, se ele adquirir o Covid, vai precisar que a gente vá ao hospital, na enfermaria ou na UTI, para visitá-lo, porque ele descompensou de forma mais grave. Então, assim, é preciso que você não deixe de ir regularmente ao seu médico, não deixe de procurar regularmente o tratamento da sua asma, estabilizar seu quadro, ser um paciente que você, apesar da asma, não tem tanta crise de cansaço, porque você está estável, está bem medicado, isso é mais seguro para o paciente.
Muito bem, doutor Amaro dos Santos. Para finalizar, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone do consultório? Fique à vontade, hein?
Certo, eu tenho um Instagram, chama-se Amaro Underline Capistrano, que eu uso mais o sobrenome Capistrano do que o Santos.
Ah,
Então,
tá.
Amaro Capistrano, você pode colocar no Instagram. Eu atendo em Recife, na clínica Santa Joana Diagnóstico. Você pode procurar pelo Instagram, vai ter o call center de Santa Joana Diagnóstico. Pode me procurar por lá e se for no SUS, eu atendo também pela Prefeitura do Recife, lá no Lessa de Andrade.
Então, doutor Amaro Capistrano.
Muito obrigado.
Pela sua atenção aqui com a Rádio Folha, o Canal Saúde. Um abraço e até um próximo encontro, hein? Tudo de bom. Obrigado.
Obrigado, Jota. Foi um prazer falar com você novamente. Até mais.
Idem. Está aí o doutor Amaro Capistrano, como ele disse, que gosta de ser chamado, pneumologista, foi o convidado de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que fica por aqui no dia de hoje e volta amanhã nesse mesmo horário.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.